Entrevistas. Outubro é o mês da criança. A Rádio do Tribunal de Justiça do Paraná preparou uma série especial que irá tratar sobre diferentes assuntos relacionados à proteção das crianças e dos adolescentes. Nesta edição, vamos falar sobre a atuação da Corregedoria Geral da Justiça na área da infância e juventude, sobre o número de adoções realizadas no estado e também sobre o aplicativo A.DOT, criado aqui no Paraná e que vem auxiliando as adoções tardias. Quer saber mais informações? Então, acompanhe a partir de agora a nossa entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, doutor Sérgio Luiz Creus. Obrigada, doutor, pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer aos nossos queridos ouvintes as informações acerca das iniciativas da Corregedoria Geral da Justiça nessa área da infância e da juventude, num mês muito importante que é o mês em que nós comemoramos, além do Dia da Criança, também a Constituição Federal, que esse ano completa mais um ano de vida, e também o artigo 227 da Constituição, que trouxe para nós, aqui no Brasil, uma nova doutrina em relação ao atendimento à criança e ao adolescente, a chamada Doutrina da Proteção Integral, que veio com a Constituição de outubro de 1988.
Doutor, como a Corregedoria Geral da Justiça atua na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes?
Bom, a Corregedoria Geral da Justiça, ela tem como atribuição, primeira, é orientar os magistrados, os servidores, para o correto cumprimento da legislação, das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça. E nessa área da infância e da juventude, além de orientar, também estimular os colegas para o cumprimento e atendimento de todos os direitos da criança e do adolescente. E nesse sentido, a Corregedoria Geral de Justiça tem várias iniciativas, juntamente com outros órgãos do Tribunal de Justiça, em especial o Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude, a Coordenadoria da Infância e da Juventude, no sentido de implementar cada vez mais esses direitos de toda criança e de todo adolescente. Além disso, também, obviamente, tem a função de fiscalização dos serviços judiciários e, principalmente, nessa área da infância e da juventude, em que nós temos, assim, bastante zelo para que os direitos e os prazos, principalmente, que se referem aos processos envolvendo crianças e adolescentes, sejam efetivamente respeitados. Nesse sentido, o nosso Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Gomes Aniceto, sempre nos orienta para que a gente sempre mantenha esse contato próximo com os juízes e com as equipes técnicas, no sentido de que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivamente respeitados dentro do Poder Judiciário.
Doutor, quais foram as principais ações realizadas pela Corregedoria nesta área?
Bom, a Corregedoria Geral da Justiça, ela vem desenvolvendo várias iniciativas, como já anotei antes, em especial em parceria com outros órgãos do Poder Judiciário e até mesmo da sociedade civil. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, o curso de preparação para pretendentes à adoção, que é um curso online que inicialmente nasceu dessa necessidade de se preparar bem as pessoas que pretendem adotar uma criança, e com isso, hoje esse curso cresceu, nós já estamos na 7ª edição, agora vai começar esse mês, e está sendo transmitido para todo o Brasil. Temos o programa de implementação das salas do depoimento especial de crianças e de adolescentes, ou seja, uma forma de ouvir diferenciada de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual ou até mesmo de violência ou até mesmo testemunhas desses crimes, para que eles não sejam revitimizados no momento em que eles participam das audiências. Hoje há uma lei, que é a Lei 13.431 de 2017, que determina que essas crianças sejam ouvidas com assistência de psicólogo, de assistente social, dentro de uma sala separada para não ter contato com o réu, com o abusador, enfim. Nós estamos hoje já com quase todas as comarcas do Paraná, faltam apenas 8, que ainda não tem essa sala de depoimento especial. E só não tem porque realmente não há espaço físico nos prédios, nos fóruns, para instalação. Mas isso já está sendo adequado para que todas as comarcas do Paraná possam ter essas salas de depoimento especial. Desembargador Xisto Pereira, na sua gestão, adquiriu muitos desses equipamentos e tem como objetivo instalar essas salas em todas as comarcas do nosso estado, atendendo dessa forma plenamente o que dispõe a Lei 13.431. Além disso, a Corregedoria Geral da Justiça, juntamente com a Escola da Magistratura, está promovendo curso para magistrados em depoimento especial, para orientar os magistrados de como realizar esse depoimento. A Corregedoria Geral também tem um serviço de acolhimento de jovens aprendizes. Hoje nós temos em torno de 70 jovens acolhidos em instituições de acolhimento que trabalham nas dependências do Tribunal de Justiça e também de alguns fóruns do interior do estado. Esse programa sofreu uma interrupção agora em razão da pandemia, mas os nossos jovens aprendizes, eles têm durante um ano e 4 meses, eles vão participar dessas atividades, trabalham 4 horas por dia nessas estruturas do Poder Judiciário e um desses dias eles têm treinamento profissionalizante. Então é uma parceria que o Tribunal de Justiça, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Conselho de Supervisão das Varas de Infância e da Juventude, com empresas privadas que paga o salário desses jovens aprendizes nesse período, e o Tribunal os recebe para que eles prestem serviço no Tribunal de Justiça. Também a Corregedoria Geral da Justiça tem atuado na estimulação dos magistrados, no convencimento da sociedade para a implantação dos serviços de acolhimento familiar em todo o estado do Paraná. Para isso, nós realizamos diversos eventos, inclusive internacionais, de acolhimento familiar. Fizemos uma cartilha de orientação aos magistrados e também aos gestores públicos. Fizemos eventos com os gestores públicos, inclusive agora para o mês de novembro já está previsto mais um evento desses com os gestores públicos, no sentido de fomentar a implantação dos serviços de acolhimento familiar em todo o estado do Paraná. Hoje o Paraná já é o estado que tem mais serviços de acolhimento familiar, mas nós precisamos chegar com esse serviço em todas as comarcas, ou seja, cada vez menos crianças em instituições e cada vez mais crianças nas famílias. Esse que é o objetivo desse serviço. Também a Corregedoria Geral atua fortemente na adoção, principalmente nas adoções mais difíceis. Para isso, a CEJA está vinculada à Corregedoria Geral da Justiça, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, e, portanto, realiza as adoções internacionais. E também a CEJA hoje administra o nosso aplicativo, o nosso aplicativo de adoções, que é o A.DOT, que já é nacionalmente conhecido. São várias ações, portanto, que a Corregedoria vem atuando.
Nós estamos enfrentando justamente um período muito difícil com a pandemia. Como é que o Paraná está se adequando nos processos de adoção? O senhor até mencionou isso há pouco. Quais são essas medidas que vêm sendo adotadas, inclusive pelos magistrados aqui no estado, para que o processo de adoção continue?
É verdade, esse período aí de pandemia nos trouxe algumas dificuldades, mas o estado do Paraná é um estado bastante privilegiado, diria eu, em relação a outros entes da federação. Especialmente no sentido de que aqui no Paraná nossos processos são todos eletrônicos, né? São todos digitalizados, o que permite que os juízes, os servidores e os próprios técnicos possam atuar nesses processos mesmo estando em casa, mesmo não estando na atividade presencial nos fóruns. Então isso permitiu com que muitos desses processos andassem Mas outros, claro, tivemos alguns problemas, como, por exemplo, em razão da pandemia, não foi possível, em alguns casos, se realizar as visitas técnicas que normalmente se faz nesses processos de adoção e também de destituição do poder familiar. Ou seja, não foi possível por um bom tempo visitar as crianças e as famílias nas suas casas, justamente para evitar esse tipo de contaminação. Então, esses processos, evidentemente, sofreram um atraso, mas eu acredito que agora, com a retomada gradativa dos nossos serviços presenciais, tudo isso será contornado e será rapidamente solucionado, de modo que os processos de adoção voltem a andar com a celeridade que a lei exige e que as crianças e adolescentes merecem.
Doutor, o senhor até mencionou do curso de pretendentes à adoção há pouco, que foi totalmente online esse ano justamente por conta da pandemia. E ele foi ministrado também para outros estados da federação. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência. Como que foi esse curso totalmente online e como foi a receptividade dos participantes?
Bom, esse curso ele nasceu inicialmente da necessidade de se preparar bem os pretendentes à adoção, principalmente nas comarcas do interior, em que muitas vezes as equipes técnicas não tinham lá muita experiência, ou às vezes não sequer existiam essas equipes técnicas, e esses pretendentes muitas vezes eram habilitados sem que tivessem uma efetiva preparação. Nas correições a gente percebeu isso, e por isso então, na época ainda do desembargador Karayama, foi então determinado que se realizassem então esses cursos para auxiliar os magistrados e também os servidores das comarcas a melhor preparar os seus pretendentes. Então iniciamos um curso em 2017, que inicialmente era dirigido somente às comarcas do Paraná, mas que já na primeira edição outros estados começaram a nos solicitar para também participarem. E hoje acredito que todos os estados da federação já participaram pelo menos de um dos eventos que nós realizamos, que já são 6 e agora estamos indo para o 7º. Nós já temos mais de 8 mil pretendentes que participaram desse nosso curso online, que hoje está indo para todo o Paraná. E é muito interessante a gente ouvir relatos, por exemplo, de pretendentes à adoção lá do interior do Acre, do interior da Amazônia, do interior do Pará, do interior do Mato Grosso, né, que nunca tinham experimentado esse tipo de curso, nunca tinham participado e tiveram acesso a profissionais altamente reconhecidos no Brasil em preparação para adoção. Pessoas que já escreveram livros, que são bem conhecidos nessa área da adoção, psiquiatras, psicólogos, médicos, juízes, promotores, técnicos, psicólogos, enfim, nós conseguimos trazer uma grande multiplicidade de técnicos e de informações de várias áreas, inclusive depoimentos de pessoas que já adotaram, às vezes adoções difíceis. Então, isso fez com que esse curso atingisse hoje uma expressão nacional e, como nós estamos realizando 2 edições desse curso online por ano, uma no primeiro semestre, normalmente em abril, maio, por aí, principalmente na época da Semana da Adoção, que é comemorada em maio, e também no mês de outubro, que é o mês da criança. Então, são os 2 meses que nós reservamos para a realização desse curso. Então as pessoas já começam a telefonar, já começam a ligar perguntando quando que começa, ou seja, ele já se tornou parte dessa atividade, vamos dizer assim, rotineira da nossa corregedoria e também do Conselho de Supervisão das Várias Infâncias da Juventude. Esse curso hoje já estão abertas as inscrições, as comarcas que quiserem participar já podem nos procurar e já fazer as suas inscrições. Esse curso agora conta com uma parceria muito interessante, que foi muito vantajosa para o Tribunal de Justiça, que é uma universidade chamada Uninter, que oferece todo o seu know-how em transmissão de aulas online e nos permite hoje nós termos um curso bem mais estruturado, bem mais simples e mais fácil de assistir, inclusive se for necessário em horários alternativos. De modo que hoje nós conseguimos chegar realmente a quase todos os estados e principalmente o que mais nos interessa, evidentemente, são as comarcas do Paraná. E com isso preparar melhor aqueles que optam por essa filiação por meio da adoção.
No ano passado, o Paraná foi recordista em adoções internacionais. Até o momento, quantas foram realizadas e como está acontecendo esse trabalho, justamente já que estamos aí passando por esse momento tão difícil da pandemia, né, doutor?
É verdade. Esse ano nós tivemos muitas dificuldades, né? Nós tínhamos começado algumas adoções internacionais antes da pandemia e essas conseguimos terminar, são acho que 3 ou 4 adoções internacionais. E claro que a partir daí as adoções internacionais elas foram suspensas, até porque houve impedimentos de deslocamentos, enfim, os pretendentes não puderam vir ao Brasil e também os daqui não podiam entrar em outros países, fez com que as adoções internacionais então tivessem uma interrupção, que vão ser retomadas assim que a pandemia também ceder um pouco e for autorizado novamente esses deslocamentos. As adoções internacionais, ultimamente, elas diminuíram bastante, né, por uma série de fatores. Um deles é justamente essa mudança de perfil do adotante brasileiro, que hoje adota crianças e adolescentes maiores, o que normalmente não acontecia no passado. Então, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, uma criança de 7 anos normalmente ia para adoção internacional, porque os brasileiros não adotavam crianças com essa idade. Hoje não, hoje uma criança de 7 anos é adotada facilmente no Brasil, de 9, de 10, de 11, nós adotamos muito facilmente aqui no Brasil. Isso se deve muito à atuação, né, do próprio Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, das campanhas que foram realizadas, dos tribunais de justiça, se deve também aos grupos de apoio à adoção, que incentivam as adoções mais difíceis. Se deve também a uma melhor preparação dos pretendentes, e aí entra novamente o curso online, porque lá nós temos um módulo que trata justamente dessas adoções mais difíceis, ou seja, de crianças maiores, de crianças com deficiência, de grupos de irmãos. Então, todos esses trabalhos deram frutos, ou seja, resultaram que os brasileiros adotassem também essas crianças e esses adolescentes já um pouco maiores e que precisam também muito de uma família. E isso fez com que, obviamente, as adoções internacionais diminuíssem, além, evidentemente, também dos custos de uma adoção internacional, porque a pessoa que vem de fora para adotar aqui no Brasil, ela tem que ficar pelo menos 50 dias, 60 dias aqui no Brasil. Isso tem um custo, né? De estadia, de alimentação, muitas vezes até de tradução de documentos. Então, tudo isso tem um custo que muitas vezes fica também difícil mesmo para aqueles que vivem em países mais desenvolvidos do que o Brasil.
Qual o principal diferencial no nosso estado em relação aos demais? O trabalho e dedicação dos magistrados que atuam nessa área influencia nesses resultados?
Olha, a gente nunca quer dizer que o estado do Paraná é melhor ou pior que os outros. Eu acho assim que nós evoluímos, nós avançamos bastante aqui no estado do Paraná nessa área da infância e da juventude, especialmente porque o tribunal também começou a perceber que essa área era importante, houve investimentos nessa área, né? Veja quantas iniciativas nós temos aqui no Paraná. O Tribunal de Justiça já investindo em equipes técnicas das varas de infância e da juventude, investindo nessas salas de depoimento especial, investindo em cursos, em preparação, em congressos, enfim, tudo isso faz com que haja um interesse maior também, né? A partir do momento em que uma determinada área é valorizada dentro da estrutura do Poder Judiciário, dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, também atrai mais magistrados, mais servidores, mais gente se dedicando, mais gente se especializando nessa área. O próprio Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude, o CONSIGE, né, com todas o apoio que vem prestando aos magistrados, a coordenadoria da infância e da juventude, né, através da doutora Noeli e também do desembargador Fernando Bodziak. Enfim, são iniciativas todas que valorizam essa área de atuação da justiça e, consequentemente, proporciona esses avanços que nós tivemos nesses últimos anos.
Agora, falando um pouco de números, quantas adoções foram realizadas até o mês de setembro aqui no estado do Paraná?
aqui no estado do Paraná, esses dados a gente colhe dos dados do Sistema Nacional de Adoção, que nem sempre estão totalmente atualizados, né? Até porque muitas adoções, como eu falei, elas tiveram uma interrupção em razão da pandemia, mas nós temos hoje registrados no Sistema Nacional de Adoção, no ano de 2020, 259 adoções. No ano passado foram quase 500, então eu acredito que nós estamos muito próximos do que foi no ano passado. Eu acredito que não vamos ter uma perda muito grande em relação aos anos anteriores. Também, como disse, nem sempre esses dados estão totalmente atualizados. Então, nós dependemos sempre dessa atualização correta por parte dos magistrados e dos servidores desses cadastros nacionais.
Quantas crianças atualmente estão disponíveis para adoção no estado e qual o número de pretendentes habilitados à adoção?
No estado do Paraná, hoje nós temos 2.530 crianças e adolescentes acolhidas, ou seja, estão afastadas das suas famílias de origem. Mas nem todas essas crianças estão em condições de serem adotadas. Em condições de serem adotadas, hoje nós temos 275 crianças, né? Mas temos 3.264 pessoas que querem adotar, ou seja, pretendentes que estão habilitados no Sistema Nacional de Adoção, que são aqui do Paraná. Então veja que nós temos muito mais pretendentes do que crianças em condições de adoção. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que tem 2.530 crianças acolhidas e só 275 podem ser adotadas? É porque muitas dessas crianças ainda não foram destituídas do poder familiar, ou seja, é necessário que os pais respondam a um processo que a gente chama de destituição do poder familiar ou de perda do poder familiar, que só daí, depois dessa decisão, é que a criança pode ser colocada para adoção. Antes disso, essa criança ainda pode, e muitas vezes acontece dela retornar à sua família de origem, o pai, a mãe, ou mesmo a família extensa, no caso, um tio, um irmão, e assim por diante. E isso acontece porque muitas vezes uma família pode estar passando momentaneamente por uma dificuldade que não possa assistir o filho, mas uma vez solucionada essa questão, ela volta a ter condições e, claro, ela terá prioridade para assistir e acolher essa criança.
Doutor, agora falando um pouco do aplicativo A.dot, que foi criado aqui no Paraná, completou 2 anos de existência já, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos resultados desse projeto e em quais casos ele pode ser utilizado.
Isso, o aplicativo A.dot nasceu aqui no Paraná, numa parceria também Corregedoria Geral da Justiça, Conselho de Supervisão das Varas da Infância, com a ONG Adoção Consciente, aqui de Curitiba, com a empresa BlaBlu e também com o apoio do Tribunal Regional do Trabalho. Esse aplicativo surgiu para podermos dar visibilidade às crianças e aos adolescentes que se encontram nas instituições de acolhimento, que estão em condições de serem adotadas, mas que ainda não encontraram pretendentes à adoção. Então, normalmente são crianças maiores, são crianças com algum grau de deficiência, são grupos de irmãos. Então, o primeiro passo é procurar dentro da própria comarca, depois procurar no Cadastro Nacional, depois pela SEJA. Então, quando a gente não encontra pretendentes, nós vamos fazer um vídeo dessa criança, vamos mostrar essa criança, vamos mostrar fotos dessa criança e vamos colocar dentro do aplicativo. De modo que aqueles que já estão habilitados para adoção, ou seja, os pretendentes que já estão no Cadastro Nacional de Adoção, vão poder acessar a essas fotos, a esses vídeos e a essas informações sobre essas crianças e adolescentes. E se eventualmente se interessarem por alguma dessas crianças, elas pelo próprio aplicativo, elas nos comunicam. E nós entramos em contato com a comarca onde se encontra a criança para informar que há alguém interessado na adoção daquela criança. Quando então a comarca vai tomar as providências para que essa criança seja adotada. Qual o diferencial disso? O diferencial é que ninguém se apaixona, ninguém se interessa por um número ou por um nome. As pessoas se interessam, se apaixonam quando veem a pessoa, quando tem uma imagem, quando tem um vídeo, quando veem aquela criança, aquele adolescente. Isso faz com que as pessoas descubram seus filhos nesse aplicativo. E temos histórias realmente muito interessantes, crianças de 17, de 16, de 15, grupos de irmãos, crianças deficientes, que já foram adotados por esse aplicativo, que hoje está se expandindo, porque cada dia chegam novos pedidos de adesão. Hoje já vários estados já estão colocando suas crianças nesse aplicativo, então o Paraná também está contribuindo para a adoção a nível nacional, não só aqui no estado do Paraná. Hoje já o estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Acre, do Mato Grosso do Sul, já estão com crianças e adolescentes no aplicativo. E agora nós estaremos assinando mais um estado que vai ingressar no aplicativo, que é o estado da Bahia. Mas já temos pedido da Paraíba, do Tocantins, ou seja, vários estados se interessam e querem aderir a essa plataforma digital que permite com que os pretendentes de todo o Brasil e também do exterior, desde que estejam cadastrados na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, tenham acesso a essas crianças e a esses adolescentes. E agora nós estamos já desenvolvendo a versão 2.0 desse aplicativo, que vai ter uma série de funcionalidades, vai melhorar bastante esse aplicativo, vai torná-lo mais leve, mais dinâmico, inclusive com uma versão em inglês, justamente para atender a esses casais ou essas pessoas, esses adotantes internacionais. E o nosso objetivo é que nenhuma criança tenha que crescer dentro de uma instituição. O objetivo é assegurar o que diz o artigo 227 da Constituição, que é o direito de toda criança, todo adolescente, viver e crescer num ambiente familiar. Então, esse é o nosso trabalho. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos parar, não podemos desistir enquanto tiver crianças em instituições, porque é muito triste uma criança ser afastada da sua família e nós, Estado, não conseguirmos para ela uma nova família. Então, esse deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa direção, e para isso que acredito que esses instrumentos, todos eles, servem para efetivar esse direito. Eu acredito também que todos os magistrados e todos os servidores estão muito conscientes da sua missão nesse sentido.
Doutor, para a gente encerrar, o senhor atuou como juiz por mais de 20 anos na área da infância e juventude. Poderia falar um pouco sobre essa experiência e desses anos dedicados às crianças e aos adolescentes? E, claro, o senhor continua com esse bonito trabalho, né?
Eu fui realmente juiz da Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, logo quando ela foi desmembrada da Vara de Família, fui o primeiro juiz dessa vara. Permaneci lá por 20 anos e, claro, foram anos de muito aprendizado, de muitas experiências exitosas, outras nem tanto, né? Mas acredito assim que o juiz da infância e da juventude tem que ser um juiz vocacionado, tem que ser um juiz que se interesse realmente por essas crianças, um juiz que tenha uma habilidade de articulação, que tenha uma habilidade de estimular a rede, de incentivar a rede. Eu sempre digo que o juiz da infância não é o que executa os serviços públicos em relação à criança e ao adolescente, mas ele tem um papel importante de articulação, de estimulação, de incentivo, de apoio, para que toda a rede de proteção à criança e ao adolescente funcione, né? Então, quando a gente chega numa comarca e vê que um juiz está bem articulado com a sua rede de proteção, está articulado com o Ministério Público, com o Executivo, com o CREA, com o CRAS, com os conselhos tutelares, com a educação, com a saúde, os direitos da criança e do adolescente muito provavelmente terão grandes chances de serem realmente atendidos. E quando o juiz fica encastelado no fórum e não se abre para esses serviços, muitas vezes as dificuldades são muito grandes. Eu sempre digo que na área da infância e da juventude a gente não pode ficar improvisando, né? O improviso sempre há um risco enorme de dar tudo errado. Então, antes que aconteçam, o juiz tem que já articular a rede para ter fluxos, para ter cronogramas, para ter programas onde inserir essa criança. Então, por exemplo, quando a gente fala de um adolescente que é usuário de drogas e começa a praticar atos infracionais, não adianta só você aplicar medidas socioeducativas a esse adolescente se você não resolver o problema que causa essa disfunção social. É preciso ter programas de atendimento, por exemplo, a essa criança, esse adolescente, de tratamento da drogadição. Muitas vezes é preciso interferir na própria família, Então, para isso, o município deve ter os seus programas, e o juiz pode sim ajudar a articular esses fluxos, ajudar a articular esses programas, para que, quando o problema surja, o juiz não precise improvisar, né? Como eu falei, o improviso é, sem dúvida nenhuma, o caminho para o fracasso. Então, o juiz da infância e da juventude tem que ter esse perfil, tem que ter esse perfil um pouco político, no bom sentido, né? De articulação, de estímulo, de orientação. É, ele faz parte dessa rede, né? O estatuto diz claramente que o juiz é um dos elementos dessa rede, não é mais nem é menos, mas é um dos elementos dessa rede. E o juiz, muitas vezes, pela autoridade que exerce, pelo conhecimento que tem, pelas condições que tem, obviamente ele pode sim influenciar muito para a melhoria das condições de crianças e adolescentes das nossas cidades.
Doutor, quero agradecer a participação mais uma vez aqui com a gente na rádio do TJPR. Conversamos hoje com o doutor Sérgio Luiz Creus. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos.
E nós ficamos por aqui e eu aguardo você na nossa próxima edição. Até lá! Confira as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná. Acesse www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.